Olha, que é isso assim, rapaz?
Ao infinito e além.
A vida é como uma caixa de chocolates. Você nunca sabe o que vai pegar.
A persistência é o caminho do êxito.
Estradas para onde vamos, não precisamos de estradas.
Que é isso assim, meu filho?
Espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da espaçonave Refil, indo onde nenhum case assim jamais esteve.
De volta com mais um Que é Isso Sim, Que é Isso Sim, galera, hoje sobre Star Trek. Nada mais digno, né, Miotti, do que começar falando de filmes aqui no Que é Isso Sim, falando sobre os novos filmes de Star Trek.
Com certeza, e uma ótima trilogia.
Uma ótima trilogia, porque nesse programa nós vamos falar sobre os três filmes. Star Trek de 2009, Além da Escuridão Star Trek de 2013 e Star Trek Sem Fronteiras de 2016, que estreou agora, esse último final de semana, cara. Um filmaço, e olha, vou avisar você que tá escutando agora. Se você não assistiu o filme ainda, não conseguiu ir nesse final de semana, esse programa vai ter muito spoiler sobre o plot do último filme. Nós vamos falar tudo aqui, vamos falar do diretor, vamos falar da produção em si, como é que foi esse reboot, o que que acontece, certo?
Certíssimo. E agora vai.
Esse negócio aí de ficar viajando no tempo é chato pra caralho, velho.
Essa nossa fase de refil tá tendo muitas viagens no tempo ultimamente, né? Então...
Porra, velho, tá foda, viu?
Mais até do que deveria, viu? Vou te falar pra vocês.
Porra. Marmota nossa de cada dia.
Tem uma marmota enterrada no QG do refil. Se você quer saber mais sobre Star Trek, não sai daí, espera o monja falar, falinha de vai, monjinha.
É isso assim, programa do refil.
Muito bem, senhor Miotti.
Vamos lá.
Vai.
Treinei, pô.
Treinou?
Treinei. O primeiro é fácil.
O primeiro é fácil.
Star Trek.
Reboot da franquia que está completando este ano do nosso Senhor Jesus Cristo de 2016. Está completando 50 anos, cara. É um tempo, velho. Meio século, cara.
É estrada, viu?
É jornada. Haja jornada, velho. Mas o que é Star Trek, Miotti?
A série que começou em 1966. Série de ficção científica. Que tinha uma tripulação. Foco principal nessa tripulação. Que eles viajavam pelo espaço com algumas missões. A missão que era dada pra eles era de 5 anos. No começo, ela não fez tanto sucesso. Como até já falamos sobre isso, né?
É verdade.
As pessoas não estavam prontas ainda, né, pra série.
Tanto que ela foi cancelada, Miotti, no terceiro ano. Só tem 3 anos.
Pois é, deveria ser 5, né?
Exatamente.
Aí, teve uma reprise no horário nobre e bombou. É uma série que é muito cultuada. Depois teve alguns filmes. Na verdade, foram 10, não é alguns. Muitas séries de TV. Um desenho animado também. e agora os novos filmes do J.J. Abrams.
O desenho animado, que era também com o elenco da série original, né? Ou seja, trazendo novas histórias, aventuras do Kirk, do Spock, do Dr. McCoy e tripulação, ele é considerado a quarta temporada do seriado, porque os escritores eram os mesmos e tal, só a dublagem que não foi o elenco. Pelos fãs da série, assim, ele é meio que considerado a quarta temporada da série clássica, apesar de ser só um desenho animado. Mas é um desenho animado muito bom, assim, com os mesmos tipos de histórias, histórias bem voltadas pro lado científico, uma coisa bem cabeça, assim. Porque a série original era muito cabeça, né? Discussões filosóficas sobre viagem no tempo, sobre o id, sobre o ser, quem sou, onde estamos, de onde viemos, para onde vamos. E que foram pros filmes antigos, mas a partir do momento em que o interesse na franquia acabou se esvaindo, esse lado meio cabeça não veio tanto pro reboot, né, Miotti?
Cinco caras que se juntaram para fazer o novo Star Trek. Primeira coisa que eles fizeram, antes de roteiro de tudo, sentaram com Leonard Nimoy e com William Shatner pra falar pra eles assim, vamos fazer isso, isso, isso. Ok? Meio que eles pediram autorização pros caras.
Caraca.
É, eles pediram a bênção, na verdade, né?
Eu fico imaginando se o cara falar assim, porra, vai ser uma merda, esse nego ia desistir. Ah, você não quer? Então também não vai participar do filme. Pronto.
Você quer dinheiro? Quero. Então entra aí, velho.
O engraçado também é que eu não sei porque não falaram sobre isso. Eu não vi nada falando sobre isso. Todo mundo que está vivo, que era do elenco clássico, estava lá nos bastidores. Tirando o Spock, né, claro, o Leonard Nimoy, que ele participou do filme. O Sulu, na verdade, não foi. O próprio ator, o John Chu, ligou pro Sulu pra falar com ele e tudo, né? Então eles estavam meio envolvidos também ali no negócio. Só o William Shatner, que não apareceu de jeito nenhum.
Foi babacão, porque ele queria um papel grande, né?
Exatamente, porque ele queria que eles tivessem arrumado um jeito dele aparecer e nego não conseguiu botar isso no roteiro, porque ele já tinha morrido no filme lá do Primeiro Contato. Ele queria, não, dá um jeito aí, dá teu jeito. E o nego falou, não, não tem jeito.
Não tem como.
Fica na tua, senta lá, Cláudia. E ele ficou meio de birra.
É foda, né? Porque o cara perdeu uma chance foda pra caramba, que nem o Nimoy acabou fazendo. Porque o Nimoy era pra fazer uma coisa simples, acabou ficando ainda mais icônico e funcionou muito bem no roteiro, assim. Era muito mais orgânico do que você querer criar uma linha temporal que o Spock salvasse o Kirk pra depois trazer o Kirk pra essa linha temporal. Porra, velho.
Foi ele que pediu pra morrer o Kirk no outro filme, cara. Porra, velho. Se decide, caralho.
Agora vem ficar de mimimi, pô.
É, sabe? Enche o saco.
Ah, não, agora me ressuscita.
O pessoal que tava lá envolvido, né? Era o, claro, que é o JJ. O Brian Burke, que é o produtor do filme. O Alex Kurtzman, que também é um produtor, e o roteirista, Roberto Orci, e o Damon Lindelof. Ele não estava roteirizando, ele estava como produtor também. O próprio JJ, ele falou assim, né, que ele estava comentando lá, que se o Leonard Nimoy não aceitasse, ele teria que mudar a história do filme. Não ia ser daquela forma. Aí outra coisa que ele até falou também, como você já estava falando aqui no começo, aquele papo cabeça, né, que era a série clássica e tudo. Ele falou assim, o problema naquela época é que eles não tinham dinheiro.
Isso é verdade.
Eles não podiam fazer uma série de ação, né, porque não tinham como mostrar muita coisa que eles queriam até mostrar na época. Tanto que agora a gente tá podendo mostrar.
O fato é que ele trouxe Star Wars para Star Trek. Não tem como o nego dizer assim, não, não é isso. É porque é.
E não é demérito, né, cara? Porque não ficou ruim.
De jeito nenhum.
Deu muito certo.
Deu certo pra caralho. Salvou a franquia, porra.
Mas é que negócio, né? Hater, né, velho? Hater chega aqui e assim, eu não quero ver Star Wars, Star Trek.
Começou.
Star Trek é a melhor coisa que existe no planeta e onde homem nenhum jamais teve. Eu preciso do Yoda, Foda-se, Vader. Ai, que Abrams. Abrams. Chateio. Eu só queria que ficasse bonitinho. Eu quero sentir sono. Eu quero dormir no cinema com esse desgraçado. Maldito.
Me deixa dormir, DJ, né?
Deixa dormir, DJ.
O que, que eles resolveram criar, então? Vamos fazer um reboot da série, mas a gente quer trazer os personagens clássicos de novo pro cinema. E como é que a gente faz isso?
Viagem no tempo, que é uma coisa que tem tudo a ver com eles.
Sim. tudo a ver com Star Trek, já foi tema de outros filmes de Star Trek. Eles viajavam no tempo pra caralho na série original. E aí, como é que eles resolveram fazer? Viaja no tempo, viaja no passado e muda a linha do tempo, onde ele não desconsidera nada do que aconteceu antes. Ou seja, se você assistir aqueles filmes de 1970, de 1980, todos eles ainda são válidos, porque era uma outra linha temporal. Olha, eu vou te dizer que isso é genial.
É foda, de mestre,
é foda. Fantástico mesmo, cara.
Pra fazer isso, ele resolveu usar a figura mais emblemática da série, que é o Spock. O Spock é aquele negócio assim, você fala Star Trek pro público em geral, o público em geral lembra do Spock, das orelhinhas, do sinalzinho com a mão. Então ele pegou e criou uma história em cima disso. Como é que é a história do primeiro filme?
Basicamente, você já começa o filme rolando uma porrada inacreditável, que é a USS, eu sempre esqueço a porra do nome do...
Kelvin,
isso. Que o pai do Kirk, na verdade, nem era ainda capitão, nem porra nenhuma. E ele tomou o comando da nave pra ele, porque uma nave inacreditavelmente grande do Nero apareceu...
Apareceu do nada.
Literalmente do nada.
Ela sai de dentro de um buraco negro?
Sai.
Buraco negro, aquele negócio profundo assim, que ninguém sabe direito como é que funciona lá dentro, tá tudo feito.
Eu gosto.
É, buraco negro é maneiro e tal.
Eu gosto.
O Nero olhou aquele negócio lá, viu uma nave e falou, foda-se esse negócio, vou descer o cacete porque eu quero achar o Spock. Ele não sabia onde ele tava, na verdade, em que ponto do tempo, mas a nave era familiar e ele desceu a porrada. O Kirk tava nascendo naquela hora, ou hora desgraçada também pra nascer.
Não é, velho? Caraca. Que timing, né, velho?
Aí beleza, aí o pai do Kirk pegou, que por acaso, vou dar de inteligentão aqui, porque essa parte boa da linha temporal, ele é o Thor. Muitas pessoas não sabem, mas ele é Chris Hemsworth. Todo mundo caga foda e não vai lembrar, porque só lembro dele como ter tudo do Thor, o gostoso.
Maravilhoso.
É, demais, né, cara? Vamos combinar aqui. Aqueles cabelos lindos.
Ele tava mais normal, né? Ele não tava bombadão igual ele tá agora.
Ah, porque ele não precisava ser herói, né, cara? Quer dizer, ele não precisava ser super-herói. Ele foi um puta de um herói ali naquele filme.
Mais do que ele é hoje, como Thor.
É. Muito mais. Ele pega e consegue salvar a tripulação, só que o Nero apareceu aqui porque ele tava atrás do Spock, porque na cabeça dele o Spock é responsável pela destruição do planeta
Romulus.
Porque o Spock não conseguiu chegar a tempo, na verdade, pra salvar o planeta. E o Nero destruiu a nave, o pai do Kirk salva o dia pras pessoas, mas morre nisso, em 12 minutos ele vira o capitão, e o Kirk, quando vai crescendo, ele almeja ser o herói que o pai foi, assim, ser melhor que o pai. Mas ele é um esmerdalhão do caralho nessa época.
Ele é cobrado, né, por todo mundo, né, pra chegar à altura do pai, né?
É, e dele mesmo, né, cara? Porque ele fica naquela de I'm a James Tiberius Kirk. Enfim, o plot é basicamente o Spock só vai aparecer lá no meio do filme, porque apesar dele ter entrado junto quase do Nero lá, a singularidade jogou ele 20 anos no futuro, e o Nero fica esperando o Spock aparecer e tramando o plano maluco dele, virando um vilão durante 20 anos, porque não tinha mais o que fazer da vida e ficou puto. Em vez dele ir pra porra do planeta dele, pra tentar ajudar nessa merda dessa linha do tempo, ele ficou esperando o Spock, porque tava embirrado.
Procurou só a vingança.
É, porque assim, o planeta dele tava lá, né, velho? Tipo, ô gente, ó, data tal e tal, vai dar uma bosta, fiquem ligados aí.
Vamos tomar cuidado.
É, daqui uns 100 e poucos anos vai dar uma bosta, fica ligado aí. E tal, é uma dica.
Nas cenas excluídas, ele era meio que um prisioneiro dos Klingons, antes dele viajar no tempo. Ele consegue matar todo mundo, aí pega aquele amigo dele e vão viajar no tempo, né?
O planeta dele foi destruído e ele sobreviveu, então, né? No caso.
Pois é.
Faz sentido,
interessante,
né?
Isso. Agora, vocês sabem que os Romulanos e os Vulcanos, eles têm uma ascendência em comum, né? É por isso que eles se parecem tanto, assim. A única diferença é que a orelha é um pouco menos pontuda, sei lá. Enfim, tem alguma diferença pouca e básica, mas eles têm um ancestral em comum.
Tem uma cena que o Spock fala que ele deveria ir pra nave dos Romulanos porque a cultura deles são parecidas, então ele poderia desempenhar melhor, né?
Pra fazer isso, eles tinham que trazer um novo elenco, renovar o elenco antigo. E aí escolheram algumas pessoas.
O primeiro escolhido foi o Zachary Quinto.
Zacarias.
Ele falou que nunca tava pensando em fazer isso. Alguém falou em alguma mídia nos Estados Unidos, falou assim, pô, você é parecido com o Spock, você podia participar lá do filme, fazer um teste. Aí ele se empolgou. Quando ele chegou no set, o JJ fez o teste com ele e falou, é esse cara, pronto. A partir dele que começou a escolher os outros. No segundo foi o Chris Pine. O JJ até falou que tinha muita gente boa, mas quando o Chris Pine chegou e ficou do lado do Spock e começaram a conversar, eles falaram assim, pronto, a química Química tá aí.
Foi muito acertado, né, cara?
Eu não gosto muito do Zacarias. Eu acho o Leonardo Nimoy tão Spock. Ele é tão mais Spock do que o Zachary Quinto. Eu fico achando que o Zachary Quinto só tá tentando imitar, sabe?
Eu acho que isso acabou até refletindo no papel, cara, dele. Desde o início e até agora, no terceiro filme, ele tá em busca do Spock. De ser ele. Assim, de ser ele do futuro, da realidade que ele conheceu. Porque ele se admira tanto como Vulcano, como um ser mais foda do que ele é agora, e ele fica atrás disso o tempo todo. Eu acho que é mais ou menos o que o Zachary fica sentindo. Eu acho que ele meio que transpôs isso pro personagem, sacou? O Kirk é um estereótipo de cara. O Spock, ele foi criado, sacou? Ele realmente é uma coisa muito única ali. O próprio Nimoy, que criou o símbolo do Vida Longa e Próspera, que foi criando tudo, sacou? Assim, ele meio que foi sendo o Spock.
Eu não queria que ele fosse igual. Eu não queria que ele fosse melhor. Porque o Spock, o Leonardo Nimoy, ele tem uma presença. O jeito dele olhar, o jeito dele interpretar é tão forte, é tão impactante, que quando eu assisto o Zachary Quinto lá fazendo as graças dele, que ele não faz graça, ele só fica lá meio impávido, que é o que dá pra interpretar de um cara que não pode ter emoção, né? Eu não acho que ele seja ruim, mas é porque o outro é tão mais icônico, é tão mais emblemático pra mim, Bruno.
Bruno sabe que é bom, Zachary Quinto é foda. Vocês Heroes é demais. Ficou temporada bosta, mas Heroes original é foda. Ai, me come.
Mas o lance, eu fico achando que o trabalho do Zachary Quinto é ingrato. Eu sei que é ingrato. E que ele nunca ia conseguir ser tão icônico quanto o Spock. E ele não consegue, entendeu? Pra mim é só ok, beleza, passa. Mas o original, cara, se você vê a entonação dele, o jeito dele falar, olha de cima, mas sem ser pedante.
Ele sabe que ele tá um pouquinho acima de todo mundo ali. Ele é mais sereno. Não é tipo o Luthor, saca? Assim, que olha menosprezando. Ele olha porque ele acha que realmente que ele tem que observar aquelas pessoas e ele tem que estar sempre tranquilo e analisando tudo.
E isso que você tá falando é uma parada que o Spock do Zachary Quinto no primeiro filme, ele faz e você fica achando ele um babaca.
É, ele é meio babacão, né, velho?
Você fica do lado do Kirk e fala, caralho, que bicho babaca, velho, pra que ele vai expulsar o cara da nave desse jeito? Numa situação normal, você ficaria do lado do Spock, porque você sabe que o cara é lógico, entendeu? Mas nesse filme, não. Nesse filme, eu, pelo menos, me vejo torcendo pelo Kirk. E não pelo Spock. O Spock que se foda, sacou?
Realmente, se você for comparar o Zachary Quinto com o Leonard Nimoy, como se fosse, por exemplo, comparar o Heath Ledger, o Coringa do Heath Ledger, com qualquer Coringa que vai aparecer daqui pra frente, né? Mas, o que eu gosto desse Spock é justamente porque ele é um Spock novo, inexperiente, imaturo ainda, que ele tá construindo a personalidade dele, e que essa divisão de sentimentos, esse conflito de sentimentos que ele tem interno, eu acho ali muito forte nesses novos filmes. E a cena que ele briga com o Kirk, tanto é que foi proposital pro Spock renunciar e o Kirk assumiu o comando da Enterprise. Eu achei fantástica, sabe? Um nível de construção emocional muito boa, entendeu? Então, eu concordo nesse ponto que a gente não deve comparar, mas só que eu aceito muito bem esse Spock, entendeu? Eu acho que pra mim ele convence muito.
Eu só aceito que o Spock do Zacarias aí seja meio descontrolado, único e exclusivamente porque, assim, ele já é um Spock completamente diferente do original, porque ele viu o próprio planeta sendo destruído, ele perdeu a chance de salvar a mãe dele, porque ele foi lá pra salvar a cultura Vulcano, mas especialmente pra salvar a mãe, e na hora que eles estão teleportando, ele tenta alcançá-la e ele não consegue. Então aquilo ali mexe muito mais com o emocional dele, tanto que o Spock do futuro, quando o Kirk tá falando, porra, mas como é que eu vou fazer alguma coisa? Se você é você mesmo, você sabe que você é um pela saco, você não tem reação nenhuma. Aí ele falou, não, pode ficar tranquilo que eu estou emocionalmente comprometido. Porque, velho, eu acabei de ver minha civilização ser destruída na minha frente, velho. E minha mãe também. Eu relevo muita coisa só por causa disso, pô. Ele é um outro Spock.
Será se isso não foi feito de propósito pra não ter a comparação com o antigo? Ó, aquele lá não pode ser mudado, aquele é daquele jeito, fazer um Spock diferente agora? Pode ser isso também.
Eu acho que sim, Miochi, porque o Spock do Nimoy, ele já tava estabelecido.
Leroy Jenkins! Leroy, seu covarde, Leroy! Leroy! Eu vou trucidar você, Leroy!
Vida longa e próspera, Leroy!
Música.
Porque o Spock do Nimoy já estava estabelecido, né? Quando a gente vê a série clássica, os filmes antigos, ele já tem a personalidade dele, né? Ele já é maduro como Spock, né? E esse aqui não, esse aqui a gente tá pegando ele começando, né? A gente pega ali a infância dele, a juventude dele, ele criando todo o elo dele com o Kirk.
Nas cenas excluídas também tem ele nascendo. Até uma coisa interessante que assim que ele nasceu, ele é dado nos braços da mãe dele, que é a Winona, né? E ela está chorando. Aí a parteira lá, que é uma vulcana, chega assim, ué, mas ele está bem. Por que está chorando? Porque eles acharam esquisito ela estar chorando.
Por conta do negócio da tradição dos vulcanos de não ter sentimento, né? De reprimir os sentimentos.
E isso aí foi muito interessante. Ela falou assim, ó, tô chorando porque eu tô feliz que o meu filho nasceu. Aí depois chega o pai, aí ele dá o nome, né? Ele sugere o nome porque Spock foi um nome de um cara muito importante que teve vulcano no passado, né? Por isso deu esse nome.
Olha que legal.
Eu fosse amante, eu falei, que nome de merda, velho. Não, eu achava que, sei lá, eles tinham escolhido esse nome, que na hora o pai ficou feliz. Pera aí que eu vou abrir um champanhe. Ele fez Spock, Spock! Aí ele falou, ah, é esse o nome, Spock! O que eu gosto do Chris Pine como Kirk é que ele pega alguns trejeitos do William Shatner e joga no Kirk dele.
E fica melhor, né, cara?
É, o William Shatner todo mundo sabe que é um péssimo ator, né?
E quando tenta é overacting violento, assim, ele... trejeito todo, exagera.
Isso, exato. Ele é exagerado, ele é canastrão, ele é aquele negócio, né? Eu não tô dizendo que ele é ruim como Kirk, não, ele é foda como Kirk. Mas ele tem aqueles negócios dele, estriônico, né, assim. E aí o que eu acho legal é que o Chris Pine, ele pegou algumas coisinhas e jogou no Kirk dele. Então, o jeito que ele fala Spock, é muito melhor que ele fala Spock, Spock. Isso aqui é muito bom, cara.
Tem muito mérito do JJ ali também, na atuação de todo mundo ali, cara.
Eu acho que tem muito do JJ aí nessas atuações.
Ah, e tem também até uma curiosidade também sobre o 5 que eu falei no começo, né? Tem uma parte do vídeo lá que eles fazem aquele termômetro, né? Pra ver quem é o mais tracker de todos. Só tem um cara, que eu não lembro agora quem é, que é o Trekker de verdade. O resto sabe mais ou menos, gosta um pouquinho. E tem um cara que não sabe nada de Star Trek. O JJ é um que sabe mais ou menos também. O cara não é fãzão. Ele falou que assistia, mas não era aquele cara que gostava muito, não. Tem um cara ali na produção que corrigia tudo, fazia esse negócio todo. Então, tem muita mão desse cara também.
É foda, você tem que ter um negócio bem feito, velho. Você tem que, no mínimo, respeitar a mitologia. E eles fizeram isso muito bem. Eles ambientaram bem, eles criaram uma saída muito boa e pegaram atores que pegaram a essência dos personagens e, no mínimo, fizeram muito bem. Alguns melhoraram até. O Magro mesmo é fantástico.
Cal Urban.
Caralho, velho. O cara é foda, velho. Primeiro que eu me identifico com o personagem. O cara é resmungão pra caralho. O tempo todo ele tá fazendo o que ele não quer fazer. E ele não deixa de fazer por causa disso.
Ao mesmo tempo que ele é muito leal, né, ao Kirk.
Ele é leal às pessoas que ele gosta, velho. Até o próprio Spock, aquele maldito de sangue verde.
Duende maldito de sangue verde,
é.
Né?
Assim, mas ele é leal, cara. Porque assim, cara, foda-se. Eles botam ele na furada e ele fala, então vamos, né, fazer o quê? Essa trindade ficou muito boa nessa trilogia. Talvez no primeiro e agora no terceiro filme ela tenha ficado mais consistente. E o Magro, apesar de um coadjuvante, ele não é tão coadjuvante. Eu acho a maior perda do filme, no 2, é exatamente a falta dele, assim, uma presença maior dele.
O que eu acho maneiro é que ele pegou todo jeito de falar do DeForest Kelly, cara.
É inacreditável, cara.
É impressionante, assim.
Colocam do lado do outro, é igual, velho, assim.
E se você pegar o Cal Urban, você for ver outros filmes dele, como, por exemplo, muita gente não sabe, mas ele está no Senhor dos Anéis, As Duas Torres e no Retorno do Rei, ele é o Elmer.
Meu Deus!
Aí, ó, a cabeça de muita gente vai explodir agora, né?
Meu Deus!
A minha já explodiu em outra linha temporal, por isso que não vai explodir agora.
Na Terra 1, eu não sabia disso, cara! Antes do Spock mudar o tempo.
Pra quem não lembra quem é o Elmer, ele é um dos cavaleiros de Rohirrim, eu nunca consigo falar isso.
Rohan, né?
Um dos cavaleiros de Rohan, é um Rohirrim, né, que eles chamam. É um puta guerreiro, foda e tal, que nem tem tanto destaque assim.
Mas quando aparece é foda.
Quando aparece é foda, é maneiro, ele é meio que o líder dos cavaleiros e tal.
Ele também tá no Dredd, né? Ele é o Dredd.
Ele é o juiz Dredd, naquele filme Dredd.
Cara, é foda pra porra, velho.
Que ele não aparece em nenhum momento, né?
Não aparece a cara dele, porque nos quadrinhos o Dredd nunca tira a máscara, né?
Mas aí é que a gente vê o quanto o cara é um puta ator, velho. Você não vê o ator, você vê os personagens dele. Às vezes você vai ver um filme lá na frente, beleza, se não tiver tanta caracterização nem nada, você até sabe, olha que legal o cara, mas você não identifica ele como, ah, o carinha ali. Não, você vê um cara, a personagem dele ali que você tá vendo.
É diferente, por exemplo, do próprio Chris Hemsworth, que a gente sempre fala dele, ah, é o Thor.
Vamos tentar ajudar um pouco o Thor. Tirando aí no quando ele foi o pai do Kirk, e tirando no Férias Frustradas. Só é um roludo babaca.
Agora o Cal Urban vai vai encontrar o pai do Kirk no Thor 3, Ragnarok, que ele vai ser um viking, um, eu não sei se é herói, se é vilão, aí na Marvel, chamado Scourge.
Já fiquei me namorado, o cara é bom.
Eu não sei se ele é vilão, se ele é herói, o que que ele é, eu não conheço tanto da Marvel, assim, eu acho que ele é o vilão.
E tá grande, né?
Tá grande no terceiro, né?
No primeiro ele já era fortão, cara. É, já mas dá pra terceiro, ver que ele
cara
tipo...
tá... O cara tá bem monstro.
Tem também a Zoe Saldanha, né? Que ela faz a Uhura. A Uhura estava lá também. Tem elas conversando, né? A Uhura original, que esqueci o nome dela agora, falando, né? Dela. E mostrando, assim, a curiosidade, mostrou cenas da série clássica. A gente acha a roupa da Uhura hoje curta? A da série clássica era mais curta ainda, quase aparecia a bunda da Uhura.
Ela não levantava, cara, porque sentou e nunca mais levantou.
E você pode ver que quando ela levantava assim, era sempre de ladinho e o enquadramento era da cintura pra cima, sabe?
Nesses filmes mais novos, a Uhura, ela ganhou mais importância nos roteiros.
Ela é importante nas histórias em si mesmo. A Zoe, além de ser uma outra puta atriz, ela pegou muito a essência da Uhura.
Eu acho que ela melhorou. Eu vou te ser bem sincero, pra mim ela deu uma melhorada.
Tem mais destaque também, né?
E ela tem mais tempo de tela também, né, nesse.
Por causa do cacife dela, né, cara, em Hollywood. E tal, não sei o que, ela já tem uma força ali. Vê ela como Gamora, Guardiões, vê ela aí e tal. São personagens completamente diferentes, elas não são a mesma mulher.
O Sulu, né, que é o John Cho, já trabalhou com o JJ, acho que numa série, não lembro agora qual. O Simon Pegg tem uma coisa muito interessante. Ele fez o Missão Impossível 3, né, com o JJ.
Simon Pegg. Olha, é verdade, cara.
Ele mandou um e-mail. Você quer participar do Star Trek, que eu vou dirigir? Aí ele respondeu, ah, não, não quero meter nesse negócio, não. Aí mandou um e-mail de volta, né? Aí o JJ falou que um minuto depois chegou outro e-mail. Não, mudei de ideia, quero sim.
O cara é doido, cara, o cara é mó fã dessa merda.
Ele mostrou pra mulher dele, a mulher dele falou assim, como é que é? Ele quer que você participe do filme? Ela que deve ter insistido, porra, participa sim, caralho.
Às vezes o cara é tão fã que ele tem medo, velho.
Não, isso é uma coisa interessante também, porque o próprio Nimoy fala com o Zachary, ó, a partir de agora você se prepara, viu, que sua vida vai acabar. E até outra coisa também interessante lá, que você vê o Spock, ele todo sério, né? Aquele jeito dele lá, como Spock mesmo, né? O Nimoy que tô falando. Na hora dos bastidores ali, o cara é tão brincalhão, sacaneando todo mundo, brincando mesmo, rindo de tudo. Porra, muito show. Ele consegue se transformar. Nem o Bruno falou, porra, fazer um cara que não tem sentimento, que não tem expressão, porra, pra fazer aquilo é difícil pra caralho. E o cara sabe fazer.
O cara tem que ser foda pra caramba, velho.
Tem que ser muito foda.
É tão difícil você imaginar, porque assim, você tem que passar um cara que o tempo todo tá contido, travado, e em raros momentos ele faz uma coisa que quebra tudo. Assim, que quebra todo o protocolo do próprio personagem. O cara tem que ser muito bom, velho, pra conseguir fazer isso, assim. O cara faz perfeitamente, é incrível.
Outra coisa interessante também foi sobre o cara que faz o Chekhov, o Anton, né?
Anton Yelchin.
Tem uma cena interessante também lá nos bastidores, que ele tá mostrando a primeira cena dele pro Chekhov original.
Caraca, que massa, velho.
E o cara se divertindo pra caralho. O Anton, cara nervosaço, sabe? Ele tá muito nervoso, ele tava travado.
Eu ficaria, velho.
Porque, pô, o cara tá aqui, pô, eu tô imitando ele, eu tenho que ser igual a ele. Era um gênio, porque só falou... Assim, falou não era porque ele tinha morrido, porque o documentário é bem de antes, né? Então falando que o cara é um gênio, mostrou ele jogando xadrez com todo mundo, ganhando todo mundo, né? O cara é daquele gêniozinho. E se foi.
E ele é muito bom, o personagem dele é muito bom, né, cara? Logo nas primeiras cenas, mostra ele falando lá em inglês com sotaque russo, e tem umas partes que ele fica nervoso e o sotaque russo dele vai ficando mais evidente, é, né?
Aí não reconhece, né, o comando.
Ele fala assim, Vesel Victor, Victor, não sei o quê.
É.
Sério, a nave só faltou puxar o freio de mão, olhar pra ele e falar assim, Kuma?
Fala direito, porra!
É, isso aí é uma coisa que aconteceu também na clássica, porque o próprio Chekhov, na época, não conseguia falar o W direito. Então ele fez isso também agora pra homenagear.
Morreu de um jeito tão escroto, né, cara? O carro deu uma ré em cima dele, velho.
É um jeito muito triste, né, velho?
É um jeito muito merda de morrer, né, velho?
Ele morreu com 27 anos.
Fala assim, é legal como todos os personagens eles estão ali por um motivo, e esse roteiro do primeiro filme, ele é tão bem feitinho assim, ele é tão amarradinho de forma geral na construção dos personagens, que todo mundo tem uma ligação com o Kirk, sem ser jogado de todos ali, acaba conhecendo primeiro o Magro, né, que o Magro já tá resmungando essa porcaria, se furar um buraco, ô, prazer, meu nome é Kirk, é prazer, eu sou o Magro, e eu odeio voar, e esse negócio vai explodir, a gente implode, não sei o que, tá reclamando, aí ele se forma na academia, ele só conhece convence a Uhura, porque ele tá querendo pegá-la e ele não consegue. No barco, pouco antes dele tomar uma sacode.
Inclusive, foi antes dele conhecer o Magro, né, a Uhura.
Exatamente. O Kirk toma um sacode e depois vem o sermão do Pike, que pra mim é outro personagem do caralho no filme.
E nesses filmes, ele é como se fosse uma figura paterna pro Kirk, né? Isso é bem legal. Ele sempre acreditou no Kirk ali desde o começo, né? Mesmo quando ele se mostrava inconsequente, não tava nem aí pra nada, né? Ele que fez o convite dele se juntar pra federação.
Na verdade, ele é feito um desafio, né,
isso,
cara?
Isso, exatamente.
Desafia. É. Pra você motivar o Kirk, você não consegue motivar o Kirk mais do que se você...
mexer com o ego dele, né?
O ego dele é o principal motivador de qualquer coisa que o Kirk vai fazer.
Aí o legal é que a relação que ele vai construindo com o Pike durante os filmes é bem bacana, porque é como se o Pike fosse um segundo pai pra ele mesmo, né?
O que eu acho maneiro eles terem colocado o Pike nessa história, porque o Pike, ele tem uma curiosidade muito bacana de que a série original, ela era pra ser com o Pike como capitão da nave. O episódio original, o piloto, que foi rejeitado, voltou pros roteiristas e eles tiveram que reescrever vários personagens e tudo. O Pike, ele era o capitão original da nave, entendeu? E que logo depois que a série foi aprovada e começaram a rodar e escreveram vários outros episódios, um dos episódios que escreveram ainda na primeira temporada era um que o Kirk encontrava o capitão Pike numa cadeira de rodas. E o Pike era um antigo comandante do Kirk, que tinha sido comandante da Enterprise antes do Kirk. Até um episódio piloto que não foi pro ar, nego usou na mitologia da parada, velho. Eu acho isso do cacete, assim. E aí eles resgataram isso pro Star Trek também, como coisa canônica, assim. O acontecimento do Nero ter vindo e ter destruído a Kelvin, isso tudo mudou a filosofia da Frota Estelar, entendeu? Eles acabaram tendo que treinar os cadetes e usar os cadetes mais cedo. Tem toda uma desculpa pra isso. Então eu acho que assim, acaba colando de... O que essa molecada tá fazendo na Enterprise? Cola legal por conta desse acontecimento que quebrou a linha temporal, entendeu?
É, porque eles só vão receber a missão de 5 anos no final do segundo filme.
No final do segundo filme, exatamente. Que faz sentido pra caralho, entendeu?
A essência de cada personagem se mantém, né? Esse respeito que ficou bacana, né? Porque os eventos mudaram. Os novos filmes ficam imprevisíveis, o que pode acontecer, mas a essência de cada personagem tá ali, né? E a relação de cada um.
Kirk acaba sendo um cara brigão e não sei o que, acaba se envolvendo lá, acaba aceitando entrar na federação, começa a treinar pra ser cadete, pra ser não sei o que, e aí tem a cena dele burlando o Kobayashi Maru. Eu acho do cacete eles terem colocado o Kobayashi Maru, porque o Kobayashi Maru era uma coisa que era mencionada principalmente no Star Trek A Ira de Khan, onde a gente vê o teste do Kobayashi Maru sendo aplicado pra Tenente Savick, que era interpretada pela menina lá, como era o nome dela, Miotti?
Chris Charley.
Lá no teste do Kobayashi Maru, ela faz uma vulcana e tal, e não consegue passar no teste. E aí fica falando, ah, mas é impossível, esse teste é impossível e tal, e aí falam, não, não é impossível. O Kirk passou nessa porra, foi o único cara que conseguiu passar nessa porra. E fica por isso mesmo, você não descobre como é que ele passou e tal. E aí, tempos depois, no Star Trek 2009, no reboot, mostram exatamente o que que ele fez pra burlar o teste do Kobayashi Maru e passar na porra do teste.
Que foi a terceira tentativa dele também, né?
Sim, já era a terceira tentativa dele. E aí ele fala, cara, esse teste ele é impossível, então eu vou burlá-lo, vou trapacear. E ele trapaceia, engana o sistema e consegue passar no teste. E aí dá mó merda. Ele...
Spock fica puto, que é, na verdade é aí que eles se encontram.
Porque o Spock era o gêniozinho que tinha inventado a porra do teste. O teste era exatamente pra que todos falhassem, pra que todo capitão de nave passasse por uma situação impossível, onde ele teria que enfrentar a morte. E aí o Kirk dá um jeito de vencer a parada, velho. Eu acho isso muito maneiro.
E a cara do Spock, assim, de desconforto é muito boa. Ele olha assim, cara, como esse filho da puta fez isso? Porque ele sabe que ele trapaceou, porque não dá pra passar na porra do teste. O Spock, ele tem tranquilidade total de saber que ele ia fazer um negócio que não ia dar certo pra ninguém passar. Aí ele fica puto e fala, porra, que isso? Aí você cria o link. Todos os personagens se ligam com o Kirk de forma natural.
Mas todos odeiam ele no primeiro filme.
Tirando o Magro, todo mundo detesta o cara, velho.
O Kirk é um brigão do cacete, é um cara que fica tentando conquistar as mulheres, um pé no saco. E o cara se acha pra caralho, rouba no testes, tipo, todo mundo odeia o cara na situação.
Pois é, mas é aí que tá. Não é mostrado no filme. Tem duas cenas interessantes, né? O negócio desse brigão. Mostrou uma cena excluída dele com o irmão dele, que o irmão dele querendo sair de casa porque o padrasto tava lá enchendo o saco, isso aqui, mandando o irmão dele embora. Então ali mostra ele ficando meio puto com as coisas ali do padrasto. Então pode ser que é uma coisa que tenha aflorado nele, né? Essa parte de ser brigão também. E a outra, lembram aquela colega de quarto lá da Uhura?
A verdona lá.
Na hora que a Uhura chega, ele fala pra mulher, eu tenho uma mensagem pra você, mas você só pode ler essa mensagem às 3 da tarde. Ela é da federação também. Na hora que ele tá lá no teste, aparece a mulher vindo. Lembra que na hora do teste tem o pane lá, o negócio todo, que fica apagando a luz, o negócio todo? Porque antes, a mulher vai ler a mensagem, na hora que ela digita o nome dele lá, clica no nome dele, é o negócio que dá o pane no Kobayashi.
Sensacional, velho.
Que filho da puta, velho.
Sensacional.
Gênio, velho.
Fora as paradas de referência que eu acho que tem, que são maneiras pra caramba, de nego botar o negócio do camisa vermelha, aí eles vão lá pedir a britadeira do inferno lá pra destruir vulcano, e aí pula o Kirk, pula o Sulu e pula um cara de camiseta vermelha, que é o primeiro a morrer, sacou? Que na série descia o Kirk, o Sulu, o Spock e um cara de camiseta vermelha. Quem é que ia morrer? O cara de camiseta vermelha, entendeu? Tem a cena também que ele é isolado em Hoth, né? E onde ele encontra o Simon Pegg lá preso no gelo, todo fudido lá, o Scott. Também é outro que reclama de tudo.
A função na vida dele ali, naquele momento, é reclamar, né? Ele tá no cu do espaço ali, velho. É foda.
Eles encontram o Spock na base lá, no gelo, e aí o Spock faz um mind meld lá com o Kirk e mostra pra ele o que que aconteceu.
Vocês precisam ficar juntos e tal.
É do caralho, velho. Essa parte que aparece o Spock é muito emocionante, velho.
Ele explica de forma didática, sem ser for dummies. Tá vendo? É por isso que você precisa me convencer a passar o posto pra você.
E o Kirk convence, entre aspas, o Spock da melhor maneira, né?
É. Sendo babaca.
Sendo um otário, fazendo ele levar até o limite. Toma porrada do cara. Ele toma porrada pra caralho do Spock. E aí prova pro Spock que ele não tá no normal dele.
Que ele tá emocionalmente comprometido, né?
O Spock sai e aí ele senta na cadeira, velho. É muito
maneiro. Ele com o rosto fudido assim, dolorido. Ele pega só do sorrisinho. Os canastrão ainda, velho. É foda. O Spock, ele tem que fazer o Mind Alm lá do com o Kirk, né? Pra explicar e tudo, passar o porquê. E, inclusive, falar pra ele, ó, você tem que me convencer, mas sem falar que eu que te falei pra você me convencer. Senão dá bosta. Aí fala, caralho, velho, sério mesmo? Tipo...
Porra, Dr. Brown, até aqui, Dr. Brown?
É. Que pariu. Mas aí ele chega pro Scott, quando ele chega naquela base lá, e fala, olha, a gente precisa se teleportar pra Enterprise. Ah, mas ela está em dobra, ninguém consegue teleportar em dobra. Aí o Spock, lógico que faz dobra. Aí ele, não, não dá, só, é só fazer essa fórmula. Aí o Scott olha assim, meu Deus, que coisa genial, como eu nunca vi isso antes? Você que fez isso? Não, foi você. Ele, hã? Ele, é, você no futuro vai criar essa fórmula. Ele, caralho, eu sou foda, velho. E ele aceita, tipo, pô, eu sou muito bom, velho.
Não, o paradoxo temporal foi pro caralho nessa hora.
Não, ele, ah, caguei, sacou? Não, ó, já que eu ia criar essa fórmula, o Scott, beleza. Ele fala assim, eu abraço essa ideia e gostei da fórmula. Fui eu que fiz, então foda-se, sacou?
Aí no final eles acabam se juntando, né? O Kirk e o Spock ficam amiguinhos, o Spock assume seu papel de sou fodão também, aí vão lá, dão um cacete lá no cara, explode a porra toda, e eles ganham, é isso. Ah, ganhamos. E o final é assim, né, velho? Uma coisa que eu acho bacana é que no final do primeiro filme, pela primeira vez, quem fala a frase espaço, a fronteira final, é o Leonardo Nimoy.
E é bonito, cara.
Porra, pra caralho. É bem legal.
Não, é legal também, assim, o Nimoy, quando ele finalmente ele interage com o Zacarias, né, o Zachary lá.
Só faltou ele falar, eu sou você amanhã.
Amanhã, exatamente.
E tem uma cena excluída também, assim, coisa de 5 segundos. Na hora que o Spock tá andando ali no hangar, sei lá onde aquela porra, o pai dele tá conversando com dois caras ali. Aí na hora que ele passou, assim, o Spock velho, né? Aí o pai dele olha assim pro lado, como se tivesse reconhecido, sabe? Mas depois volta a conversar com os caras. Foi coisa só de 5 segundos mesmo. Mas meio que deu um negócio nele ali naquela hora.
Tá pensando o quê, rapaz? Tão cedo nessas condições, rapaz. Com bons modos, me tira a camisa do corpo. Agora, com estupidez e ignorância, me deixa nu.
Música.
2013 veio Além da Escuridão, Star Trek. Ou em inglês, Miotti?
Into Darkness.
Como é que é, Miotti?
Into Darkness.
Into Darkness.
Caralho, tá rindo por quê, porra? Não é assim, não?
É, em dois Darkness.
Caralho, fala pra mim como é que é, então. Vai lá.
Into Darkness.
O que eu falei? E como é que é?
Eu não entendo por que o nego não chamou de Star Trek Além da Escuridão. Teve que chamar Além da Escuridão Star Trek.
Porque nos Estados Unidos é assim. É Star Trek Into Darkness.
Pois é, por que aqui teve que ser o contrário? Ninguém entendeu. Esse filme traz de novo o mesmo elenco, com algumas adições. O que eles resolveram fazer? Vamos refazer uma homenagem ao Ira de Khan, que é considerado um dos melhores filmes da série clássica, né? Porque tem lá o Khan, tem as cenas clássicas lá do Kirk gritando
Khan!
Tem a morte do Spock e tal, e eles resolveram brincar com isso. Trouxeram o Khan, interpretado pelo Benedito Cumberbatch, que o Miotti não gosta dele, né, Miotti?
Não gosto do ator. Eu acho ele muito igual em tudo. Falam muito dele, o cara que só apareceu agora, depois de velho, sei o quê. Não deu. Vamos ver como é que vai ser no Doutor Estranho, mas eu acho que ele faz sempre a mesma coisa em todos os filmes.
Eu acho ele legal, eu gosto dele. Eu concordo que como Khan, ele tá mais, assim, sei lá, tá muito blasé, entendeu? Eu prefiro o Ricardo Montalbán, sabe?
Também prefiro.
Aquelas tetas de fora, sabe? Aquele figurino mullets. Eu achava muito mais true, velho. Era muito mais ridículo, mais maneiro, sabe, assim? E nesse ele é só um cara mega fodão, assim. Sei lá, eu acho que dá uma caída isso. Pra mim ele tinha que ser um cara histriônico e ficar... Ah! Tendo o Evil Gasm dele, que porra, era muito foda o Evil Gasm do Khan, cara. E nesse filme também tem o Robocop do mal, que é o Peter Weller, faz o Marcus.
É o filho da puta.
Ele é o filho da puta, que é o chefe geral da federação, mas que também quer ver a federação se fuder, e até hoje eu queria entender por que ele queria fazer aquilo.
Porque ele queria comandar a porra toda, velho.
Mas ele já era o chefe, velho.
Ele é tipo um militar, sacou assim? Ele gosta de usar a força. E a federação é contra isso, então o cara quer fazer assim, olha, você quer impor respeito, você tem que ser o pica, você tem que ter as maiores armas, tem que ser o Rambo, sacou? O pensamento dele é esse, velho.
É, ele é um babaca que teve o fim que mereceu.
Mas ele fez uma coisa muito boa, né?
Ele fez uma parada muito maneira.
Muito boa.
Não o Peter Weller.
Não, o personagem.
Personagem.
Fez bem.
Fez quem, Miotti?
Fez a Carol Marcos.
Fez a felicidade da gente.
Nossa senhora.
A voz do Miotti chega muda.
É, a voz do Miotti muda, né?
Como não?
Chega, ganha um tom mais sério.
Um tom mais baixo. Né?
Um vigor, né?
Alice Eve.
Alice Sophia Eve, rapaz. Uma inglesinha que, né? Oh, rapaz.
Ela é de 82, nossa.
Tá na idade. Ela foi muito criticada, né, nesse filme, porque ela tem uma cena gratuita lá que ela aparece de biquíni, que não precisava realmente. Por que que essa mulher apareceu de biquíni nessa hora?
Por que que o Thor aparece sem camisa também? Tá tudo ali, mesmo lugar.
É só um apelo inacreditável sexual. Mas eu vou dizer que funciona pra caralho.
Funciona pra caralho, pô. Que ela ficou guardada na minha memória até hoje e vai ficar pra sempre.
E aí a Carol Marcos tem um papel meio merda, assim, no filme.
Ela entra por entrar na Enterprise, né?
E meio que ela acaba virando a principalzinha ali, e ela ganha mais destaque do que os outros que já estão há mais tempo. Sei lá, eu acho que eles quiseram muito seguir a história do Ira de Khan, que tem a doutora Marcos, né? E, sei lá, ficou forçado.
Ali ela já é uma doutora, já é uma pica das galáxias lá dentro da federação. Aqui não, aqui ela ainda é filhinha do papai, que só tá ali por conta do velho, sacou? Aí fica um negócio forçado mesmo, fica um personagem sexualizado ali só pra pagar de inteligente, tanto que o Spock não compra essa.
Até porque a função dela seria mais ou menos o que o Spock já faz, né?
Exatamente. E o Spock, claro, ele tem plena consciência de que ele vai fazer melhor do que ela.
Uma coisa interessante da gente falar do Além da Escuridão é que eles resolveram puxar muito a sardinha pro lance do Ira de Khan. Aconteceu aqui e aí ela ecoa de uma forma um pouco diferente nesse aqui. Por exemplo, Ira de Khan, quem morre é o Spock. Nesse, quem morre é o Kirk. Naquele, quem faz a parada pra salvar a nave, o ataque é o Kirk. Nesse é o Spock. Nesse, quem faz o salvamento da nave lá, de mexer no reator, é o Kirk. No outro era o Spock, né? O grito de Khan quem dá nesse filme é o Spock, no outro era o Kirk. Então, tipo, ele inverte os papéis. Eu acho isso bacana, sacou? Você lembra da cena, você fala, caralho, isso aí eu já vi alguém fazer. Só que era o outro cara, entendeu?
É isso que mais incomodou os fãs.
Foi, eu acho que foi isso que mais incomodou. Mas eu gostei, cara.
Eu não me incomodei, eu achei muito foda, eu gostei muito, né? Mas os fãs mesmo, cheetahs, não gostaram foi disso.
Spock não pode dar porrada de ninguém, porque Spock é um cara mental. Spock é o melhor personagem de Star Trek. Isso é tudo culpa do G. Ô, caralho, GG Abrams. Porque GG Abrams quis colocar o Spock. Ah, o Spock é forte. O Spock gosta de dar porrada agora. Porque Spock agora é o Bruce Lee. Porque o GG Abrams consegue fazer as paradinhas. Não, vai, Spock, dá um soco, filho da puta. Te odeio, DJ. Volta, Spock.
Me deixa dormir, JJ.
Me deixa dormir.
O filme, ele é meio, sei lá, eu acho ele meio confuso, ele tem umas coisas meio, ele é meio esquisito, assim, ele é bem inferior ao primeiro, assim.
A cena inicial é muito boa.
A cena inicial é excelente, é a melhor coisa do filme pra mim. Mostra eles lá no, numa missãozinha, final de missãozinha, assim.
Já esmerdalhando as coisas.
Esmerdalhando a coisa, o Kirk fazendo merda, o Magro reclamando e o Spock salvando a parada. O que eu acho mais maneira desse filme, que eles estão correndo dos nativos ali e tal, e aí resolvem pular no precipício dentro d'água, e aí você descobre que a Enterprise estava mergulhada, velho, no mar, escondida, porque os nativos não podiam ver a Enterprise e tal. E aí nessa hora o Spock se teletransporta pra dentro do vulcão, e ele vai morrer queimado lá, e o Kirk fala, caralho, a gente tem que tirar o Spock de lá, o Sr. Sulu decolar. E aí o nego fala, não decola, porque vai aparecer a diretriz, não sei o quê.
Foda-se!
Foda-se, como ele sempre fez. E aí, cara, nessa hora, pra mim, a cena mais maneira, a Enterprise saindo de dentro d'água, assim. E aí, velho, sobe a música, que é do caralho,
é,
velho.
É, muito foda mesmo.
A música inacreditável, foda, cara, é muito bom, velho.
Falando da música, Miotti, temos que falar do compositor da trilha dos novos filmes de Star Trek.
Michael Giacchino.
Posso falar?
Por favor, cara. Em todas as linhas temporais, se você quiser.
É o novo John Williams.
Olha aí, Brunão. A paixão futura do Brunão.
Não. Meu cu tem dono, todo mundo sabe disso. E quando o John morrer, meu cu vai morrer virgem.
Lacrou, né?
Lacrou. Mas o Michael Giacchino, cara, eu acho ele muito foda, porque ele tem trilhas, assim, sensacionais na carreira dele, cara. Pra vocês terem uma ideia, um monte de filme da Pixar, monte mesmo, assim, muita coisa. Lost era dele. Os Incríveis. Toca aí, Miotti. Aí agora você toca o tema do Up. Thank you. Agora você toca, Miotti, o Ratatouille. Você toca, Miotti, divertidamente. Agora, Miotti, você toca Jurassic World. Agora, meu, você toca, por favor, o tema do Star Trek, que é do caralho. O cara é um mestre, velho.
Sabe o que que tá vindo aí? Tá em pós-produção e se completando aí nos filmes? Doutor Estranho dele, a trilha. Planeta dos Macacos, a Guerra, que é do pro ano que vem. Caralho, né? Não, eu, assim, eu tava esperando. Pô, caralho, cadê o terceiro filme, porra? E Os Incríveis 2 tá anunciado, que pra 2019. Vamos ver se vai rolar mesmo.
Eu acho que uma grande parte do sucesso do Star Trek, dessa nova geração aí, dessa nova leva, é a trilha sonora do Michael Giacchino. Cara, porque ela remete ao original. Tem horas que ele usa o tema original, principalmente no final dos filmes, ele usa o tema. E quando ele bota a trilha nova, é sempre no momento certo. E é uma trilha tão épica, cara, que me deixa arrepiado.
Você sabe que a música é diferente, mas assim, ela é tão familiar, ela soa familiar pra você. O cara construiu o negócio pra referenciar ao original e você ainda sente... Ela é emocionante pra caralho, velho. O desgraçado consegue contar uma história só com som. Acontece assim divertidamente, ele passa as emoções na música. Aqueles 15 minutos iniciais do Up, velho. Eu não consigo não chorar naquela parte, velho. Além da cena ser linda, dói, velho. A música te abraça assim e fala, pode chorar, velho. Assim, o cara passa emoção nas músicas dele, nas trilhas. O cara é foda pra caralho, velho.
É por isso que eu digo assim, tipo, as trilhas dele são impactantes, entendeu? Ele consegue trabalhar muito bem como o John Williams consegue trabalhar com os temas, entendeu? Por isso que eu digo que ele é o sucessor espiritual do John Williams, assim. Eu acho que ele vai ser o cara que, de repente, num futuro aí, quando o John Williams for embora, vai assumir o manto aí de Star Wars, sabe, de Indiana Jones, uma parada desse nível.
Assim, rapaz.
2016, chegamos finalmente a Star Trek Sem Fronteiras, Miote.
Isso é facílimo. Star Trek Beyond.
Beyond. Exatamente.
Miote ultimamente tá com a pegada do Kirk, né, velho? Meio os nove, assim.
Miote tá...
Anjo tudo.
Né, Miote?
Claro.
Estudando muito inglês, né, Miote?
Oxe, na hora.
Na hora.
Olha que voz blazer do Miote, olha.
Estudando línguas.
Você tá estudando línguas, Miote?
Tem que estudar, né?
Com quem, Miote?
Oxe, não interessa.
Nesse filme, J.J. Abrams não vem pra direção e traz quem, Miote?
Ele trouxe o diretor Justin Lin, que foi diretor de vários Velozes e Furiosos.
Fez o Desafio em Tóquio, fez o Velozes e Furiosos 4, fez o Velozes e Furiosos 5, Operação Rio, e o 6. Além disso, ele tem no currículo anunciado, olha só, Space Jam 2. E aí ele vem e assume a cadeira aí de diretor no Star Trek Sem Fronteiras, e aí muita gente achou ruim, falou, puxa, como é que vai ser agora o cara Velozes e Furiosos e tal, que bosta. Só que o cara, ele tem um background maneiro de Star Trek, cara, porque o cara era mega fã da série clássica. Ele contou em entrevistas aí que ele assistia a série em casa, com a família, de noite, assistia as reprises, sacou? Direto. Faz muito sentido o JJ convidar o cara, sacou?
É, e o lance também que aconteceu, que muita gente tava criticando, foi porque o primeiro trailer que saiu foi um trailer de Velozes e Furiosos, não foi de Star Trek.
Trazendo a música Sabotage dos Beast Boys, que as pessoas falaram, nossa, tem nada a ver com Star Trek isso.
Ai, meu Deus, Sabotage, que Sabotage tem a ver com Star Trek? Agora tudo culpa dos filhos da puta de J.J. Abrams, filho da puta, coloca o cara de suas furiosas. Por que você fez isso? O que tem a ver? Star Trek é contemplativo. Star Trek você de... Odeio vocês. Por que você fez isso?
É, o legal também é que, além dele ser mega fã, as cenas de ação desse filme, cara, estão num nível frenéticas que tá muito bacana, cara. E isso com certeza veio da experiência dele com Velozes e Furiosos, né?
Não, e a câmera passeia, cara, nos cenários, assim, enquanto as coisas estão acontecendo, assim.
Porque nesse filme tá tudo grandioso, né? Tem muitas coisas complexas, tecnologias complexas. E esse movimento de câmeras que ele faz circulares traz uma compreensão melhor pra quem tá assistindo, que tá muito bacana também.
Não só isso, eu achei que ele teve várias tomadas, assim, não revolucionárias, mas inovadoras. Porque tem uma cena que a nave tá saindo pra ir lá na nebulosa e tal, fazer uma missão lá. Ele coloca a câmera fixa no core, assim, no centro da nave, num ponto que a gente não costuma ver as cenas da Enterprise dali, sacou?
A perspectiva é diferente, né?
Isso, a perspectiva é diferente. Porra, achei muito legal aquela cena, cara.
Aquela cena de funil é foda, velho, na hora que a nave tá indo e você...
É bacana, né? Porque do jeito que fica, parece que a Enterprise tá parada em relação ao túnel que tá passando, né? Muito bacana mesmo.
Isso, porra, é muito foda.
E outra, cara, como a gente acabou assistindo no XG lá no D-Box, as cadeiras que sacode, teve hora que eu fiquei tonto, velho. Mas não é fiquei tonto porque o 3D é ruim, não. Fiquei tonto porque eu tava, meu corpo tava indo pra um lado, minha cabeça tava mandando ficar quieto, meus olhos não conseguiam deixar a merda quieta, sacou? Porque você tava com a sensação realmente de estar lá dentro daquele trem. É muito foda, velho. Foi uma experiência boa, velho. Foi muito maneiro.
O filme traz o mesmo elenco com duas adições que eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui. A primeira delas é a Sofia Boutella, que faz a Jayla.
Foda pra caralho.
E excelente personagem, excelente atriz.
A menina das pernas de lâmina do Kingsman. Ela é uma personagem muito foda, velho. Ela é o Scott porradeiro. Ela é inserida tão de forma natural, não é só pra ter uma personagem nova. Ela salva o Scott numa situação que o pessoal já caiu numa armadilha lá do vilão. O Scott acaba falando que ele é engenheiro. Ela fala, ó, você conserta coisas, eu preciso de alguém que conserte coisas, você precisa de alguém que te ajude a achar seus amigos. E a mulher é porradeira, velho. Ela é mó ninja, velho. Usa essa tecnologia lá de fazer os clones das sombras dela lá. Ela saindo na porrada, tem um monte de Jayla lá. Cara, a maquiagem dela tá inacreditável. Na verdade, todas as maquiagens dos personagens estão legais pra caramba, assim, parece muito real. É um ponto, assim, enaltecer muito, velho. Aquele branco dela, assim, parece tão real tudo ali, o cabelo. É muito orgânico, é tudo muito orgânico ali, velho. E ela é um personagem sofrida, ela já tem um background, você vai descobrindo isso na frente. Ajuda a construir mais ainda a personagem em si, assim.
Eu acho legal o jeito que ela aparece no filme, eu acho o jeito que ela salva o Scotty. Ela tem tudo a ver, ela é porradeira, ela é, porra, é daqueles personagens que você se apaixona e você quer ter o action figure, né, velho?
Sim, cara, na hora, velho. Você olha assim, puta, eu quero uma dessa, velho.
Isso foi um problema que eles corrigiram do segundo filme em relação ao personagem da Carol Marcos, né?
Que simplesmente não existe mais.
Exatamente, né? Que foi introduzida de um jeito que não fazia sentido, a participação dela forçada, sabe? E nesse, a personagem da Jayla é totalmente o contrário, né? A introdução dela faz todo sentido, a motivação dela também é muito coerente.
Ela quer sobreviver e fugir dali, velho, daquela merda.
Não, e o Miotti falou uma coisa muito interessante, né? Que realmente depois eu fiquei pensando, que é verdade, que ela tem umas coisas parecidas com a...
Com a Ray.
Ela parecida com a Ray, porque ela mora numa nave.
Usa um bastão.
É impetuosa.
Porradeira pra caralho também. A única diferença das duas é que uma quer sair de lá e a outra não quer sair.
Outra adição excelente ao elenco foi o Idris Elba, que interpreta o vilão, o Crawl. Que tem toda uma história de background que é desenvolvida no filme, que te dá a ele uma motivação plausível, te dá a ele um motivo pra ser o vilão que você compra bem, compra legal. E ele mesmo é um plot twist, né? Porque o filme inteiro você vê ele como um alienígena, né? E aí no final você descobre que ele era humano, sacou?
E ele fala que ele esqueceu quem ele era, né? Isso é bacana também. E ele tem uma raiva da Federação, porque na cabeça dele, a Federação nunca foi resgatar eles e ele quer vingança a todo custo, né?
Próximo da cena final, que tá ele e o Kirk saindo na porrada lá, na gravidade louca lá, por um instante você acha que vai cair naquele clichêzão do cara, porra, bater a humanidade do cara, o que que foi que eu vi, me tornei, que não sei o que. Aí o cara pega o negócio e quer matar o Kirk, velho. O cara, ah, foda-se, eu caguei agora pra esse negócio.
O diretor faz uma sacanagem aí com a gente, né? Porque a gente fica naquele momento assim, poxa, será que o cara vai ter a redenção dele? Mas não vai fazer o menor sentido, vai estragar o final. Mas aí ele vê o reflexo dele no caco de vidro e ele vê que ele é um monstro. Aí ele, não, eu sou um monstro mesmo, quero destruir todo mundo, quero me vingar.
É, ele abraçou a monstruosidade dele.
É, e ele se fode pra caralho.
Esse roteiro foi feito pelo nosso querido Scotty, que é o Simon Pegg, né? Ele faz em parceria com...
Doug Jung.
E aí a gente vê, cara, que por ele ser um ator cômico também, isso influenciou muito no roteiro, corrigindo os erros dos outros filmes, né? Os personagens que são coadjuvantes ganharam mais destaque, né? Isso é uma coisa muito bacana também. Tá um roteiro muito inteligente.
Xaxá, esse roteiro do Simon Pegg é o primeiro roteiro dele, Xaxá?
Você vê como você viajar no tempo ajuda, né, cara?
Não é, o cara já é veteterano. O cara
tu
tem vários
nisso,
roteiros.
Isso, cara?
Caraca, mas Xaxá, isso é demais, velho. Eu não saberia disso.
Mas eu vou contar uma novidade pra vocês, hein? É o primeiro roteiro dele de ficção científica.
Menino!
Caralho, que foda, velho.
Xaxá, velho. É demais, velho.
Cara, é por isso que eu contratei o Xaxá pro refil.
Aqui eu sou igual essa nova geração do Star Trek, entendeu? Quando a gente volta na linha do tempo, eu mudo os eventos.
Pra tentar fazer menos merda, né?
Exatamente.
Ele é roteirista dos filmes Todo Mundo Quase Morto, que é sensacional. É o melhor filme de zumbi de todos os tempos. Ele é roteirista também do Chumbo Grosso, do Paul, o Alien Fugitivo, o Heróis de Ressaca.
Paul, o Alien Fugitivo não seria uma ficção também? O Kirk está com um artefato lá, querendo entregar para uma civilização.
Começa de novo numa cena de, tipo, parece que tá terminando uma aventura, né?
Parece que eles pegaram um episódio da série clássica e tá fazendo um desfecho, né? Muito bacana.
Só que não dá certo, não consegue entregar um negócio com ele, vê aqui a confusão toda, volta pra Enterprise e guarda ela lá. Só que chega esse vilão, esse Crawl, tá querendo de novo esse negócio pra ele. Então ele consegue destruir a Enterprise e meio que sequestrar os tripulantes da nave. O interessante aqui é como ele destrói a Enterprise.
É dolorido, velho. Eles conseguiram humanizar a Enterprise, sacou? Beleza, eles destruíram a Enterprise no segundo filme, ok, mas foi um jeito ali que, beleza, ok, destruiu. Dessa vez você sente, cara, a Enterprise sendo destruída. Eu fiquei muito mexido, falei, caralho, para, velho, pelo amor de Deus, tá doendo. Cada pancada, cada avanço que a porra daquele enxame vai dando na Enterprise, você vai ficando aflito, velho, você vai ficando agoniado, porque eles estão machucando, você se sente machucar. Quando ele fala assim, cortem a garganta, você acha até que o cara tá falando da mulher lá, que foi pedir ajuda, e na hora parece vai se destruindo assim, o vinco, né, do disco com a parte do motor e tal, não sei o que. Aí você, caralho, velho, que desespero te vai te dando. Quando o Kirk fala assim, senhor Sulu, vamos para a dobra tal, para a nebulosa, para fugir. Aí ele fala assim, eu não tô conseguindo, a gente não tem força. Aí ele liga pro Scott, ele, senhor Scott, a gente precisa de força e tal. Ele, capitão, a gente não pode. Ele, por quê? Eles acabaram de destruir os negócios. Aí fala o nome lá daquelas turbinas, e você olha lá de fora, as turbinas saindo devagarzinho assim, todas destruídas. Você, caralho, velho, é uma tortura isso, velho. É uma cena, é a tortura.
Nessa cena, né, cara, os fãs vão se desmanchando junto com a Enterprise, né, cara?
Porra, eu fiquei muito dolorido ali, velho. Caralho, eu senti, velho.
No terceiro filme, no A Procura de Spock, quando a Enterprise é destruída em coisa de um minuto. Nessa aí não, ela vai sendo destruída.
Ela vai perdendo camada, né, velho?
Aí acontece uma coisa legal, né? Que eles caem no planeta e eles ficam em duplas. E aí uma coisa muito bacana que aconteceu nesse filme é que, diferente dos outros, que o destaque era mais do Kirk e do Spock, eles ficam separados o filme quase praticamente inteiro, né?
O que é bom, cara, pro crescimento deles, assim, até do próprio elo entre os dois, sacou?
Porque aí eles veem o quanto eles precisam um do outro.
Diferente do segundo, que você colocou uma personagem que tirou muito tempo de tela de todo mundo, atrapalhou o andar do negócio, a Jayla aparece e ela agrega, tem o tempo de tela dela o tempo todo com o Scott, depois com o Kirk também e tudo, e nada atrapalha ali. O Scott tem o tempo de tela dele, o Magro com o Spock tem cenas sensacionais, assim, de embate entre os dois, da personalidade que nem ele sempre tem. O Tchaikov aparece também de forma mais incisiva nesse filme. E o Sulu com a Uhura, né, velho? Todo mundo ali tem o tempo, todo mundo tem sua importância. Não é porque, ah, vamos fazer pra todo mundo ser amiguinho, não, cara.
Outra coisa legal desse filme também, não é só no Star Trek, né, mas tá acontecendo também com Star Wars, né, esses novos filmes. Que é o lance da representatividade, né? Tem uma cena que mostrou simbolicamente, né? O personagem do Sulu, ele é homossexual, né? Que ele tem um marido e uma filha, né?
E é uma cena bonita, assim. Ela não é feita pra... Ah, nossa, temos um homossexual. Não, velho. É muito bonito, porque ali quando o Kirk tá ainda no início do filme falando... Porra, tá foda aqui. Já tá tempo pra caralho nessa merda. Tá chato. Todo mundo tá fazendo sacrifício. Aí na hora que falece, você já vê ali no painel do Sulu a foto da filha dele. Quando eles vão pra Yorktown e eles aportam lá... Tá todo mundo indo lá recepcionar as pessoas e tal. E aparece o marido do Sulu com a filhinha dele. Os dois se abraçam, abraçam a filha. E tá ali, cara, você sente aquele elo. Você sente aquela importância no envolvimento entre os personagens. Não precisa ser um negócio só pra falar que o personagem é alguma coisa. Não, ele é um personagem importante ali. E você não precisa ficar explorando isso. Você só mostra, olha, ele é isso aqui. E que é bonito pra caramba, porque... Você pega o ator mesmo...
George Takei.
Ele era homossexual, ele não falava dessa homossexualidade dele, até porque outros tempos, né, gente? Em homenagem ao cara, ele só falou isso publicamente faz, sei lá, uns 10 anos. Os caras transformaram o personagem dele no que ele é. E é muito bonito isso, assim, é simples.
Sutil, é sutil.
Foi muito respeitoso e foi muito bonito e só acrescentou ao personagem. Achei legal também a preocupação quando você vê o esposo dele e a menininha, ele tentando proteger a menininha, quando a cidade, o planetóide lá tá sendo atacado. Você cria laço com ele.
Com relação ao negócio do sabotagem, né? Ficou toda aquela polêmica. Ah, usa o sabotagem, não usa o sabotagem, que merda, não sei o quê. Eles tiraram uma ideia fantástica pra poder usar essa parada no filme, que eu fiquei de cara. A nave que tava lá, que era do personagem do Idris Elba, que tinha caído naquele planeta, que a Jayla usava de casa, era uma nave antiga, que tinha um aparelho de som, que ela escutava. Tem uma cena lá que ela tá escutando e o Scotty vai reclamar com ela. Que porra, você tá ouvindo? Não sei o quê. Que barulheira e tal, não sei o quê. Ela, eu gosto dessa música, não sei o quê e tal. E aí depois eles descobrem que aquelas navezinhas louca lá do Crow eram comandadas meio que por radiofrequência, né? Tipo, elas se conversavam, iam seguindo mais ou menos o padrão lá que o cara determinava, e elas iam sozinhas, elas eram não tripuladas. E aí eles descobrem ali naquelas conversas loucas de roteiro, cada um fala uma frase, eu acho isso muito louco, e completa um raciocínio, de que o jeito para eles poderem atacar o enxame de naves seria interferindo na radiofrequência. E como seria o melhor jeito de fazer isso? Usando...
Música clássica.
Música clássica. Mas teria que ser uma parada mega barulhenta e não sei o que e tal. Aí nessa hora, cara, a Gestalt fecha certinha, velho. Fecha direitinho e você fala, caraca, vai rolar. E aí, meu irmão, sobe o Beast Boys... cara, é nave explodindo pra tudo que é canto. E é uma cena muito bem feita.
É foda pra caralho, cara. Era emocionante, era bonita.
Engraçada. Aí tem o coitado do McCoy que tá dentro do...
Da nave, de uma das navezinhas junto com o Spock.
Junto com o Spock. E ele... Essa música aí não é clássica?
E o melhor é o porquê do McCoy tá lá, né, cara? O que na hora que eles estão fazendo o plano, assim, fala... A gente vai precisar de alguém, pegue alguma nave deles pra ajudar, pra ficar infiltrado. Aí o Spock, ferrado ainda lá e sem condição física quase nenhuma, fala assim... Capitão, eu acho que como uma pessoa que já esteve em uma dessas naves, eu seria o mais indicado pra comandar lá. Mas, Spock, você tá todo fodido aí, cara? Você não tem condição. Então eu devo ressaltar que eu devo levar alguém que possa cuidar, inclusive, da minha condição física. Corta, aparece o McCoy lá. O McCoy reclamando, é o quê? Aí fala assim...
Seu elfo de sangue verde.
Nunca mais te ajudo. Da próxima vez que você tiver um cano enfiado no peito, eu vou deixar você morrer. Enquanto ele vai reclamando, o Kirk vai meio que empurrando ele assim, concordando.
Entregando o negócio entregando na mão a arma.
Aí o bicho teleporta, ele... Não, não sei o quê. Ele já teleporta assim, dentro da nave, ele... Pula!
É muito bom, cara.
Vocês perceberam, né, que nessa cena aí a velharia conseguiu vencer a tecnologia avançada, né? Ou seja, a nave, ela era antiga, a música era clássica, né? Eles usaram a frequência de rádio, que é uma coisa muito antiga, né, pra interceptar na comunicação deles. Foi uma cena que a velharia ganhou da tecnologia avançada, né?
A nave é toda fudidaça e tal, porque ela já tá ali há algum tempo, velho, há mais de 100 anos, a gente vê. É um detalhezinho muito pequeno que aparece no segundo filme, na verdade, quando o Kirk tá falando, se eu não me engano, eu não lembro se é com o Pike ou se é com um almirante. Ali atrás, na hora que ele tá passando, você vê as primeiras naves espaciais que a gente tem hoje em dia, inclusive. Aí vai lá daquela que foi pra Lua, a Columbus e não sei o quê. Aí ela vai ficando diferentinha, diferente. Um monte de pequenos modelos ali que vai crescendo, aí vai ficando parecido com a Enterprise, até chegar ao formato que hoje são as naves. Hoje ali, naquele tempo, são as naves. E uma antes da Enterprise é essa nave, cara. Ou seja, os caras já tinham um conceito dessa nave ali na frente. Eles já estavam construindo o negócio. Pô, isso é do caralho, velho.
É pensar frente, né? Pensar sempre à frente é legal.
É, você não fazer um negócio jogado, né? É um negócio bem construído, é muito bacana.
Outra coisa que esse filme faz muito bem é dividir bem os papéis de todo mundo. Isso fica bem claro, assim, com o Kirk e o Spock separados durante o filme todo, praticamente. O resto do elenco tem essa oportunidade de brilhar e também é um serviço a cada um dos personagens ali, cara. Pra mim, o que mais funciona bem nesse filme é o roteiro, assim. Direção é muito foda, o Justin Lin tá de parabéns, mas o roteiro, ele é muito redondinho, cara.
É tudo muito orgânico, né, cara? É tudo muito fluido. Não tem barrigas que enchem o saco, que fica de encheção de linguiça. Até cena que junta um pouco de cena de ação e cômica, a própria vez que o McCoy e o Spock, eles acham que vão morrer, aí o próprio Magro fala, olha, pô, a gente vai morrer, eu não queria ter morrido aqui, não sei o quê. Aí o Spock, eu sei que você não gosta de mim, ele fala, mas tantos anos de interação social entre eu e você, imaginei que você tinha entendido o meu vínculo, o meu respeito pela sua pessoa, não sei o quê, tereréu. Aí o McCoy, caralho, velho, tu gosta de mim e tal? Bom, pelo menos eu não vou morrer sozinho.
É nessa hora que ele tá falando essa porra, o Spock é teletransportado, ele vira pra trás e fala assim, típico.
É, típico. Aí o bicho já se arma assim, velho, pras naves, assim, ele vai morrer, mas vai morrer lutando, sabe? E a personalidade do cara, velho. Todos os personagens têm a motivação ali, todos os personagens têm a essência em si. Inclusive, eu acho que eles deixaram o Spock machucado nesse filme pra evitar dele ter que ser físico. Ele foi muito mais Spock, o cara que tem que pensar, o cara que tem que solucionar alguma coisa. Mesmo ele não tendo tanto impacto no filme como todo, né?
Que é a relação que o Spock tem com o Kirk, né? Desde o primeiro filme, eles começam se odiando um ao outro ali. Eles passam o filme todo assim. Aí, já no segundo filme, eles já estão afiando a química deles. Já se gostam, já veem que eles precisam um do outro. E no terceiro filme, que já tá uma química estabelecida, eles começam a se distanciar um do outro porque eles estão querendo desistir. Estão com os dramas pessoais deles, né? E aí, esse afastamento um do outro faz com que o Kirk perceba que ele precisa do Spock do lado dele. E aí, cara, precisou desses três filmes pra construir isso, porque a partir daí a gente já sabe que não vai ter mais esses dramas, né? Eles já confiam completamente neles mesmos e agora tudo que pode acontecer daqui pra frente, né?
Eu acho que é bem poético assim, porque a cena onde o Kirk salva a parada, né? Ele joga o cara na turbina lá, o cara se explode. E aí ele quase é sugado e ele é salvo pelo Spock, né? E junta com a cena do final do aniversário do Kirk e todo mundo junto e aquele negócio e tal. E aí, porra, a cena final mesmo de todo mundo olhando pra Enterprise sendo reconstruída, velho.
Na cena que o Spock salva o Kirk, né? O Spock, o magro, salva.
É animal, cara. É sensacional, né?
Na hora que o Kirk vai morrer, o Spock segura a mão dele, aí dá um close nos dois segurantes se segurando. E o Kirk fala: o que eu faria sem você, Sr. Spock? É a ligação deles, assim. São os dois no topo ali e o magro como a base que ajuda os caras também, sacou? Os três sempre muito unidos, são muito ligados. E eles levam a Enterprise junto, sacou? Não, o magro não era nem pra ficar na porra da ponte de comando, sempre tá lá, velho.
E reclamando, né?
Reclamando, claro.
No final do filme, o elo tá completo, né, cara? Entre o Kirk, o Spock, o Magro e todos ali da Enterprise são já uma família, né, cara? Que é representado na festa, né?
E tem outro detalhe, que a solução pra eles salvarem o pessoal é construído lá no iniciozinho do filme, quando a gente vê a família do Sulu e tudo. O Spock tá saindo com a Uhura. A Uhura fala: olha, escolar aqui que você me deu, toma de volta, que era da sua mãe, não quero ficar com esse negócio. Aí ele: não, na minha cultura nós não aceitamos presentes que nós damos. Aí: não, tudo bem e tal, não sei o que. O Macó já chega depois: pô, Spock, vocês terminaram? É uma pergunta muito simplória. Aí ele fala assim, então, aí ele: Spock, se uma humana fala que o problema não é você, é ela, que o problema é você. E ali na frente do filme o Spock fala: porra, tem como a gente localizar.
Como? Ah, ela tem um artefato vulcano, não sei o quê. É radioativo e tal.
Aí o McCoy: você deu uma pedra radioativa pra sua namorada? Aí ele: não, mas ela é inofensiva. Você deu um rastreador pra sua namorada? O cara sempre arranja um problema, sabe? Aí o Spock olha pra um lado, olha pro outro. Essa não era a intenção original.
É muito
e no
bom,
final
cara.
Do filme, na hora que tá todo mundo comemorando, McCoy tá bebendo lá alguma coisa, olha pro lado, tá o Spock lá, o Uhura olhando o colar e não sei o que. Aí o Spock olha pro lado, o McCoy só olha, bebe assim já...
e vai embora. E vai de lado, né, velho?
Porque lá atrás ele falou: eu nunca quero receber um presente seu.
Outra coisa que eu acho bacana do roteiro do filme é que, assim, o começo do filme, o Kirk, ele tá meio relutante, né? Ele não sabe muito bem o que, que ele quer, aí tem todo um dilema de que ele quer desistir, aí a mulher convida ele pra ser vice-almirante lá naquele planetóide da gravidade louca e tal. Ao mesmo tempo, o Spock também recebe a notícia de que o velho Spock morreu. Inclusive, é a cena onde tem a homenagem lá ao Spock, que é belíssima, que é a homenagem ao Nimoy, que é bonita pra caramba.
Pô, eu fiquei tristão. Hein?
E aí ele fica relutante, ele resolve que uma das coisas que ele fica pensando na cabeça dele é se ele deve assumir o manto de embaixador de Vulcano e tal, e cuidar da memória do planeta dele, porque ele é o último sobrevivente ou qualquer merda dessa.
É, porque assim, ele ainda tá em busca de ser o Spock que ele acha que ele tem que ser, que é o Spock que ele conheceu do futuro, só que ele não tem como ser aquele Spock. E tanto que o próprio Spock fala: olha, você tem que achar o seu caminho pra você chegar onde eu tô. Mas você não vai ser mais igual a mim, cara. Você tem que seguir o seu caminho. No próprio primeiro filme, ele fala assim: olha, você tem como estar em dois lugares ao mesmo tempo. Eu cuido de Vulcano, da reconstrução da nossa civilização, e você cuida de ficar quieto aí, porque você tem que cuidar dessa porra, porque eles são a sua família, seu filho da puta. O Spock, novo, ele não consegue achar a peça que falta nisso. E ele continua achando que é em Vulcano, que é na civilização dele, e não é.
É na família dele de Enterprise, né, cara? E ele se toca nisso no final do filme, quando ele abre os pertences do Spock, e pra mim é a cena mais fantástica de todas, que é quando eles fazem homenagem ao elenco original, e o Spock velho tinha guardado uma foto do elenco original lá da Enterprise, direto do Star Trek 6.
Que é a última vez que eles estiveram juntos todos, né?
E aí você fala: porra, que maneira foda de homenagear a galera, né? Porque realmente, como é que você ia fazer um flashback ou não sei o quê? Porra, era uma foto que o cara guardava. Perfeito. Tá ali todo mundo, sacou? E aí você acaba dando aquela motivação pro cara ficar: olha, o cara que você tá querendo ser
só existe por causa disso.
Exato, só existe por causa que ele era uma peça fundamental da Enterprise, etc.
Ei, som. Ei, a. Teste 1, 2. Beleza, tô gravando aqui também, viu?
Então, beleza. Quando quiser começar, Brunão, vamos lá.
Beleza.
Ó, rapidão, como é que vai ser? Vai, a abertura vai... Que foi, Arthur?
Não, eu fiquei engraçado. Tu parece o Guigo. Não, pera. É. A gente vai começar agora. Não, pera.
Falar nisso, Miotti, tem um filme dela que ela aparece pela dona.
Pois é, rapaz.
Temos que descobrir isso aí, Miotti.
Descobrir
que,
esse filme.
Que pega ela o Rei Liotta, velho. Como assim, cara?
Pois é.
Como assim, cara? O Rei Liotta, velho. Tá errado isso, cara.
Bruno, tá aí?
É do seu, Bruno. Continua. Bruno,
tá aí, né?
Oi, não, tô aqui.
Ah, tá aí. Seja do riso.
Caralho, por um momento eu achei, velho. É. Gente, eu não sou tão de falar assim, não. Eu tava até ficando sério. Eu me sinto muito desconfortável quando eu fico sério. Por favor, cara, me ajuda. Minha parte não é essa, cara.
O Brunão tá no modo me deixa dormir, JJ. E dormiu de verdade.
Me deixa dormir. Eu odiei seus trailers. Hashtag fica Brunão.
É. De que vocês estavam falando mesmo, hein?
A gente falou do Sulu.
Do Sulu.
Sexualidade do personagem e tal.
Mas uma das coisas que eu gostei muito no filme foi a questão deles dividirem as equipes, né? Depois que a nave se fode pra caralho, cai no planeta e tal, ele divide o filme em várias equipezinhas e todo mundo tem o seu papel fundamental. O Uhura fica presa lá com o Sulu, refém, mas vai descobrir qual é o plano do cara.
Rapidão,
e tal.
Ô Brunão, essa parte estava dormindo e a gente falou isso aí, tudo que você tá falando também.
Falou tudo isso? Ah, então pronto. Então vamos encerrar, tá ótimo. Obrigado.
Beijo do gordo. O que você acha, Tiberius? Porra, aí ela olhou assim, filho da mãe, vai morrer agora, melhor deixar, né? Vamos mudar pelo menos o primeiro nome, dá pra botar no meio, não precisa ser o primeiro, né? A menina vai sofrer bullying.
Tibério. O Tibério e o Leroy.
Leroy!
Tibério, Kiko, Leonardo, Leroy.